Reina Absoluto. Biancol protege seu reino, digo, sua casa, sem agredir as superfícies. Não se curve a qualquer produto. Use Biancol e veja a diferença real.
Temática do dia.
11 horas 9 minutos, temperatura em 16 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã. Hoje é segunda-feira, estamos começando aí mais uma semana. E nós vamos tratar de um assunto muito importante na nossa programação, um assunto que diz respeito à área da saúde. A gente sempre procura um espaço para trazer essas abordagens, o quão importantes elas são no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar do Maio Vermelho. É um movimento que nasceu aqui no Rio Grande do Sul em 2011 e tem um papel fundamental para a prevenção do câncer de boca, que deve ter mais de 15 mil diagnósticos no país somente esse ano. Então é um assunto que traz uma alerta, traz informações, traz orientações para os nossos ouvintes. E nós vamos conversar agora com o cirurgião dentista e uma liderança do movimento do Maio Vermelho, que é o odontólogo Dr. Vinícius Carrardi, que aceitou o convite e está em contato conosco nesta manhã. Prazer conversar contigo, Dr. Vinícius, bom dia.
Bom dia, o prazer é meu, obrigado pela oportunidade.
É importante a gente falar, até para informar aos nossos ouvintes, Dr. Vinícius, o que é o Maio Vermelho, como é que ele surgiu, com que finalidade e em que momento o Maio Vermelho começa a ser trabalhado aqui no nosso estado.
Legal, obrigado pela pergunta. Desde muito tempo existiam campanhas acontecendo no estado, e aí estou me referindo à década de 90, e aos poucos as entidades, as organizações foram se mobilizando, e a partir da tentativa de criar um movimento único, com mais força, veio a proposta do Maio Vermelho, tentando criar uma identidade para fazer o combate ao câncer de boca, como já existia em relação ao alvo do câncer de mama. Então a gente tentou criar o conceito e concentrar inicialmente no mês de maio as ações voltadas ao enfrentamento dessa doença.
E por que esse evento, esse momento, essa comemoração, podemos dizer, do Maio Vermelho para marcar essa data? Por que ela é importante para a conscientização? Se percebeu a importância dela e o objetivo sendo atingido ao longo desse período para se falar em conscientização e prevenção do câncer de boca, doutor?
Sim, a gente vê, tem dados, né, importantes coletados por meio de pesquisa mostrando que no sul do país se morre mais de câncer de boca. A gente tem outros indicadores também importantes para o Rio Grande do Sul, como exposição alta aos fatores de risco mais bem conhecidos para o câncer de boca, como o tabagismo e o consumo de bebidas. Isso nos coloca a responsabilidade de fazer alguma coisa para tentar atenuar esse problema. Ao longo desse tempo, a gente tem feito treinamento de colegas para reconhecimento das lesões em diferentes partes do estado, e isso tem dado mais corpo também por meio de perfil de Instagram, YouTube. A gente vai ganhando força e o movimento vai tendo cada vez mais apoiadores. E recentemente, a partir de setembro do ano passado, a gente percebeu um movimento mais forte e mais organizado no Ministério da Saúde, tendo esforços para organizar melhor a linha de cuidado para o paciente com câncer de boca, que é toda a estrutura envolvida na identificação da doença, no tratamento desses pacientes. Então, isso tem dado também mais fôlego para a gente e sido um motivo a mais para a gente comemorar os 15 anos que a gente está fechando da campanha nesse ano.
Quais são os principais fatores de risco, doutor, para o desenvolvimento do câncer de boca?
A gente pode colocar como, assim, no nosso ranking, os três principais fatores de risco: o tabagismo,
sim,
associado ou não ao consumo de bebidas alcoólicas de maneira regular, o consumo regular de bebidas alcoólicas e, para o câncer de lábio, especificamente, a exposição à radiação ultravioleta de maneira desprotegida. Pessoas que têm ocupação, né, atividade laboral em ambiente externo e que não se protegem ou que de maneira recreativa se expõem ao sol sem ter o devido cuidado, são pessoas que estão sob mais risco. Esses são os principais fatores. Recentemente também, pensando aí já em câncer de cabeça e pescoço, a parte posterior da boca, o HPV também tem um papel que vem ganhando mais evidência nos últimos anos.
Que sintomas o paciente apresenta, ou casos também, às vezes, assintomáticos, que deve ligar aquela luzinha de alerta para a questão do câncer de boca?
Legal, esse ponto também é bem importante, porque muitas vezes a doença inicia silenciosamente. A pessoa não sente nenhum desconforto, não sente dor e também muitas vezes não enxerga nada de diferente na boca. Então, uma ferida que às vezes se parece com uma afta, mas que não cicatriza, com a afta costuma cicatrizar após 7, 10 dias. Outro ponto também é que a afta costuma doer, e doer bastante, também ajuda a diferenciar. Mas o aspecto visual assemelham a afta, outras vezes se apresenta com uma placa branca, outras vezes uma área vermelha. Então, é até um crescimento, como se fosse uma bolinha, né, que a gente costuma dizer no termo mais popular. A gente chama de nódulo, de uma forma mais técnica, né? Então, todas as vezes são apresentações importantes, outras vezes sangramento, sem ter um motivo esperado, mas de maneira geral, qualquer lesão que não está associada a um dente fraturado e que não cicatriza após 14 dias é suspeita e já justifica uma avaliação por meio de uma consulta com um profissional. Então, isso é importante, a pessoa não ter essa relação que a gente tem às vezes da necessidade de buscar avaliação só quando a lesão dói, porque muitas vezes ela inicia sem doer. Outras vezes também não é tão comum, mas o câncer pode também doer nos estágios iniciais.
Sim. Por exemplo, a lesão, ela pode aparecer nas laterais da boca, na parte da gengiva, embaixo da língua, na língua, em qualquer região, doutor?
Sim, a gente tem os sítios que a gente chama de predileção, os mais frequentes ao aparecimento das lesões, que são o lábio, nessa parte externa do lábio, especificamente para as pessoas que se expõem ao sol, borda da língua e embaixo da língua. Uma parte bem escondida, que a gente chama de assoalho da boca, também está entre as regiões de preferência, de maior frequência do aparecimento das lesões, mas qualquer da boca pode ser afetada pelo câncer de boca e assim também com pessoas que não são expostas a fatores que eu te comentei.
Sim. Chegou uma ouvinte aqui, nossa, que fez uma pergunta pelo WhatsApp, é a dona Nadir. Ela pergunta o seguinte: eu com frequência mordo a boca, do lado da boca por dentro, quando mastigo, quando estou me alimentando. Com frequência isso acontece. É perigoso virar um câncer? Devo ter uma atenção para esse tipo de situação ser frequente?
Obrigado pela pergunta, dona Adira. É uma questão também que a gente discute bastante e que, às vezes, até de maneira sem muito embasamento, é colocado para a população e até assustando demais a população. E digo isso porque hoje não existe evidência científica para a gente afirmar com certeza que isso que a gente chama de trauma, né? Mordidas repetidas, uma prótese que não está bem ajustada e fica machucando na boca, de que isso possa ter relação com câncer. Isso já está em discussão no meio científico, a gente tem que aguardar um pouco mais para bater martelo, digamos,
Sim.
e tirar uma conclusão, mas hoje a gente não tem evidência para afirmar isso.
Mas é importante ficar atento. Quanto ao tratamento, a partir do momento em que se detecta uma lesão e é diagnosticado um câncer de boca, que tipo de tratamento, como é que os tratamentos ou as opções de tratamento se apresentam hoje, doutor?
Legal. Bom, primeira coisa, eu vou aproveitar o gancho para comentar que o profissional mais bem treinado para o diagnóstico é o dentista. E o papel do dentista vai até o momento da conclusão do tratamento, né, da confirmação do diagnóstico, mesmo uma biópsia em que o material é avaliado por um laboratório, por um patologista de boca. Feito esse diagnóstico, o tratamento é encaminhado para um médico, um cirurgião, oncologia, que faz oncologia desse pescoço, tá? Então, o principal tratamento ainda é a cirurgia, e para os casos que a gente diagnostica mais iniciais, só a cirurgia é suficiente. Mais avançados, isso é uma avaliação que o médico vai fazer depois de ver o paciente encaminhado ao dentista, ele faz o que está naquele momento, ele vai optar por terapias adicionais, como a quimioterapia e a radioterapia. Então, algumas vezes é a cirurgia associada a algum tipo de tratamento complementar, mas fundamentalmente ainda a cirurgia é o principal tratamento para o câncer de boca.
Por que que o diagnóstico precoce ele é essencial e é importante no tratamento do câncer de boca, doutor Vinícius?
Ver que em estágios iniciais, o que eu estou comentando com vocês é com base em pesquisas, né, em ciência, a gente vê que estágios iniciais permitem que a doença seja controlada de uma maneira mais tranquila, digamos assim, apenas uma cirurgia, que muitas vezes nem vai mudar muito a qualidade de vida da pessoa. E a gente tem nesse grupo de pacientes um percentual de sucesso, né, de controle da doença e sobrevida de 80%. Então, isso é fundamental com base nesse indicador que acaba sendo mais importante do ponto de vista de enfrentamento do câncer, que é a pessoa se manter viva depois do tratamento. Enquanto os estágios mais avançados, que a gente chama de 3 e 4, uma classificação que vai de 1 a 4, a gente já tem uma diminuição bastante importante, com índices de 50%, 40% de sobrevida. Então, esse acaba sendo um foco bastante grande, o diagnóstico precoce, para a gente poder virar esse jogo, né? Porque no Rio Grande do Sul, essa é uma informação que a gente teve recentemente a partir de um levantamento do Ministério da Saúde, a gente tem ainda 80% dos casos sendo diagnosticados em estágios avançados.
Uhum.
Então, isso acaba sendo um problema muito grande para as pessoas individualmente que não têm a possibilidade de se tratarem de maneira... tem comprometimentos importantes do ponto de vista funcional, modificar em sua fala, a sua socialização, e também a rede pública, né, para a saúde pública, que vai ter um custo mais alto e uma dificuldade maior, então, de assegurar o que a gente gostaria, que é ter esses pacientes vivos ao longo do tempo.
Sim. Há uma média de idade em que acomete-se mais pacientes com o câncer de boca, doutor? Nesse mapeamento feito por essa organização que controla isso?
Sim, tradicionalmente a gente tinha um padrão muito bem estabelecido, assim, de um paciente que a gente chamava de risco, e hoje nem se usa tanto esse homem, acima dos 40 anos, e que, na verdade, isso está implícito o tabagismo, né? Que teria uma carga de aproximadamente 20 anos de tabagismo, por isso essa faixa etária dos 40 anos. Isso, nos últimos anos, tem modificado um pouco, porque o padrão de comportamento das mulheres também mudou, elas começaram a fumar mais, né? Pensar nos últimos 20, 30 anos. E hoje a gente tem outros fatores entrando, como o cigarro eletrônico, né? Que a gente não sabe ainda qual é a extensão do prejuízo que a gente vai ter daqui a 10, 15 anos, na medida em que as pessoas ficarem se expondo a esses fatores de risco. Mas a gente também tem um outro grupo de pacientes, que não é tão numeroso, que não se expõe ao cigarro e faz lesões, e às vezes até numa faixa etária mais jovem, lá por volta dos 30 anos.
Sim. A genética pode ser um fator do câncer de boca, por exemplo? Ele pode ter essa aparição pela genética entre familiares, doutor?
A gente sabe que tem um componente que é genético, que é história familiar, se tem pessoas com câncer de boca na família, isso aumenta em algum grau o risco de a pessoa apresentar o câncer de boca, mas o câncer de boca, em linhas gerais, ainda é um tipo de doença em que os principais fatores estão relacionados a comportamento.
Sim.
Exatamente a exposição a esses fatores que eu comentei contigo, mas existe uma parcela de mesmo que a gente vê, por exemplo, no câncer de mama, onde a história familiar vai ter um impacto muito importante.
Sim, no dia 31 de maio ele é comemorado, é marcado como o Dia Mundial Sem Tabaco. Você relaciona a campanha do Maio Vermelho? Foi só uma coincidência ou uma coisa relaciona a outra, doutor?
Uma coisa relaciona a outra. Isso porque lá em 2006, o deputado Adroaldo Loureiro fizesse a lei estadual determinando esse dia também para o dia... marcaria a história do enfrentamento ao câncer de boca, porque o tabagismo, né, como eu tinha dito, é o principal fator. Então a gente acabou juntando as duas coisas e definindo também o mês de maio como o mês de concentrar esforços. Hoje a gente não se limita a trabalhar só no mês de maio, já há alguns anos. A gente tem o próprio maio e começa em abril, né? A gente começa o treinamento dos colegas em abril e muitas acaba estendendo até junho por uma questão de não conseguir limitar a imagem da conta de todas as atividades em maio. Agora a gente tem se aproximado também da área médica e feito parcerias em relação ao Júlio Verde, que também é a campanha puxada pelos colegas, principalmente a cirurgia de cabeça e pescoço, que são os responsáveis pelo tratamento.
Uhum.
E também lá em novembro o Ministério está promovendo o Dia B contra o câncer de boca, então a gente acaba tendo uma atividade que se distribui ao longo do ano.
Sim. O câncer de boca, câncer de cabeça e câncer de pescoço, ele tem uma relação? Ele é trabalhado numa mesma campanha? Como é que vocês encaminham isso, doutor?
É, a gente tem eu gosto mais de trabalhar a questão do câncer de boca, que a gente delimita melhor o assunto.
Sim.
E, fundamentalmente, foi pensando em câncer de boca. A medicina, principalmente, acaba trabalhando cabeça e pescoço, porque é mesmo que acaba fazendo o tratamento, que é exatamente o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, isso acaba envolvendo tumores com características um pouco mais diferentes, mais diversas. Por exemplo, um tumor de laringe, a cirurgia não vai ser tão importante, a radioterapia acaba ganhando um papel importante, porque o resultado de um tratamento ou outro já é um pouco mais parecido, entende? outros tumores também, de tireoide, são muito menos agressivos do que o câncer de boca, que a gente chama genericamente, que tem um termo técnico, né, que é carcinoma espinocelular, mas a gente não leva isso à população porque isso mais confunde do que ajuda, entende?
Sim. Prevenção. Que dicas, como se pode fazer a prevenção do câncer de boca, doutor Vinícius?
A prevenção, a gente trabalha muito a questão de evitação ou cessação de exposição a esses fatores que eu comentei contigo. É claro que em relação ao consumo de bebidas alcoólicas é bastante ingênuo a gente pensar que as pessoas vão parar de beber totalmente, mas um consumo mais esporádico, mais controlado de bebidas alcoólicas. A proteção com aplicação de filtros solares do lábio para quem se expõe em ambiente externo, isso de maneira diária, né? Mesmo dia nublado tem radiação.
Sim.
Então, pensando esses principais fatores seria isso, eu incluiria também a vacinação para o HPV e questões relacionadas à saúde geral, né? A gente sabe que, de alguma forma, a dieta, uma dieta saudável, tem uma associação protetiva em relação à doença, embora a gente não consiga dar uma recomendação mais específica, como se coma tantas frutas por dia que não vai ter câncer, não é nesse sentido, mas um estilo de saudável acaba tendo uma participação importante aí. E até uma questão de autocuidado, se a pessoa identifica que tem alguma alteração na boca, procurar uma avaliação profissional. Se é uma pessoa que se expõe ao tabaco, né, é um fumante, né, ou uma fumante, buscar uma avaliação a cada 6 meses, talvez seja algo que possa ser recomendado, no sentido de identificar qualquer alteração no momento mais inicial.
Muito bem. Na dúvida, a pessoa deve procurar o seu dentista, levar essa preocupação e aí começa aquela análise mais precisa, se caso alguma coisa possa estar acontecendo.
Com certeza, aquilo que a gente escuta das pessoas, não, mas quem procura acaba achando é uma falácia, é um mito, né? Se existe alguma lesão importante, ela não vai mudar de ideia e ir embora porque não ganhou a atenção que gostaria, entende?
Muito bem. Doutor Vinícius, nós queremos agradecer a sua disponibilidade. Sei que o senhor tem logo já um outro compromisso, mas já nos trouxe informações importantes para a gente registrar o assunto e marcar essa data aí importante que diz respeito ao Maio Vermelho e à sua importância, à sua atuação. Obrigado, doutor. Um bom trabalho, bom início de semana.
Legal, agradeço a gentileza do convite, da oportunidade de estar levando informação, algo que é bastante importante. Algumas vezes a gente escuta de alguns pacientes, mas eu nem sabia que podia dar câncer na boca. Esse é o tipo de situação que a gente não pode aceitar como normal. As pessoas têm que ter mais noção de tudo que existe do ponto de vista de doença. E esse é o nosso papel, a gente está trabalhando em conjunto. Tá? Obrigado e um abraço a todos aí da rádio.
Um bom dia. Está aí ouvindo essa participação do Dr. Vinícius Carrardi, ele é cirurgião dentista, é uma das lideranças do movimento Maio Vermelho, que é um movimento que foi criado aqui no Rio Grande do Sul em 2011 e tem o papel na prevenção do câncer de boca, que é uma recorrência aí grande. A previsão é de 15 mil diagnósticos no país esse ano. Pelo acompanhamento estatístico que se tem em relação a esse assunto. 11 horas agora, com 28 minutos. Nós temos um intervalo e a gente volta na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Um espaço com a maior variedade de artigos para o seu churrasco e chimarrão. Conheça Chimas e Churras, também com facas, gamelas, tábuas para cortes, petisqueiras, espetos, grelhas, diversos tipos de cuias, garrafas térmicas e madeiras com personalização.